que é o que é. Todo ano ele causa muitos problemas. Se todos não se unirem contra ele, ele fica cada vez mais forte. Ele pode transmitir até 3 doenças. Você já sabe do que eu tô falando, né?
2024 já é considerado o pior ano da história da dengue no Brasil.
Foi lançada a Campanha Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya.
Os cuidados em casa para combater a dengue já são velhos conhecidos dos brasileiros.
Este ano o Brasil registrou um aumento significativo de casos de dengue no país. E nós já explicamos sobre esse contexto por aqui no episódio Dengue, uma luta de todos nós, publicado em 27 de fevereiro deste ano, em que nós falamos sobre esse aumento de casos, as preocupações e como derrotar o mosquito.
O vírus da dengue apresenta 4 sorotipos e pode causar tanto a manifestação chamada clássica da doença quanto a dengue grave. A principal forma de combater a dengue é evitar a multiplicação do mosquito. Isso porque o Aedes tem um comportamento urbano e quanto mais mosquitos, mais probabilidade da doença aparecer. A população deve procurar imediatamente os serviços básicos de saúde em caso de sintomas.
O Aedes aegypti está presente em todos os meses do ano, mas ele se prolifera mais no verão e no período chuvoso, que começa no mês de dezembro. No episódio de hoje, nós vamos falar como se prevenir e qual é a importância de aproveitar os períodos de menor número de casos para combater o mosquito no futuro.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
A dengue é uma arbovirose. A Alda Maria da Cruz, diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis, lembra o que é esse conjunto de doenças.
O que são as arboviroses? Então, ela é um conjunto de doenças virais, né, que são transmitidas por artrópodes, né, que são os insetos. Então, nesse conjunto, a mais conhecida é a dengue, mas a partir de 2014, 2015, nós tivemos a introdução da chikungunya e da zika. E existem outras arbovírus circulando no país em determinadas regiões. O que nós tivemos este ano foi o aparecimento em outros estados do país do Oropus, que é um vírus que acontecia principalmente na região amazônica. Então, não só a dinâmica, né, de transmissão do vírus, provavelmente por conta dos fenômenos climáticos, mas também a nossa maior capacidade de identificar pela vigilância laboratorial, ou seja, nós implantamos o diagnóstico laboratorial de outros arbovírus nas nossas redes do LACEN, isso aumentou a nossa capacidade de detectar. Além disso, temos outros arbovírus que são mais raros, como o da febre do Nilo, Maiaro. Então, tem um conjunto deles aí que nós também estamos... Está sempre dentro do âmbito da nossa vigilância.
O mosquito Aedes aegypti está presente em todos os meses do ano, mas ele se prolifera mais no verão e no período chuvoso.
Nós temos, sim, uma periodicidade da doença. Então, normalmente ela começava lá para março, abril, era o início, ela tem um pico e depois esse número de casos decai. Acontece que o ano passado, a gente está todo mundo vivenciando, né, a mudança climática, já em outubro, nós tivemos o alerta da Organização Mundial de Saúde e também do nosso monitoramento aqui do Ministério da Saúde, principalmente o Infodengue, de que estávamos tendo um aumento no número de casos para o período em outubro, novembro, que já estava acima do esperado para a época. E tínhamos também a previsão de que teríamos um alto número de casos. É muito mais elevado do que esperávamos, não só no Brasil, mas em outros países aqui da América. E foi o que se configurou. Realmente tivemos uma antecipação dos casos, iniciando ali em janeiro, portanto, antes do período em que esperamos, com uma curva ascendente muito íngreme, a manutenção dessa curva e depois o declínio, é o que a gente vê na nossa curva epidêmica. Sendo que, atualmente, nós estamos ainda, apesar de níveis muito baixos, mas com níveis mais altos do que o que nós temos na nossa curva endêmica de 10 anos. Ou seja, a gente tem um monitoramento do que é esperado nos últimos 10 anos e o que nós temos hoje já está acima do esperado para esta época.
Como o verão começa em 21 de dezembro, esse período que estamos agora é anterior ao aumento do número de casos, que são vistos todos os anos. Por isso é importante começar a apostar agora nas medidas de prevenção, para que quando chegar o verão, o número dessas ocorrências seja menor e as pessoas estejam mais preparadas e, principalmente, mais bem informadas sobre o que fazer, como explica Valclair Rangel Fernandes, assessor especial do gabinete do ministro da Saúde.
Primeiro que é muito importante a gente prestar atenção agora, porque uma que é a prevenção na proliferação de mosquitos, ou seja, no aumento dessa que a gente chama de população de vetores, né? De população desses mosquitos, especificamente o Aedes aegypti. Ele é um mosquito que se adaptou muito bem a essa mudança climática, essa onda de calor que a gente tem hoje, essa crise climática que a gente tem hoje, é muito favorável para o crescimento dos mosquitos, quer dizer, os mosquitos, as fêmeas, né, depositam ovos em borda de latinha, de garrafa, de caixa d'água, de piscina. Assim, tem um recipiente de água. Não necessariamente água limpa, mas água parada, a fêmea deposita ovos nessa área. Então, é muito importante você manter, principalmente esses recipientes onde a gente bota água para planta. Ficou muito conhecido, mas as pessoas insistem em achar que ali não cria mosquito. O ovo fica ali, seca aquela água, aquele ovo pode durar mais de um ano, a estimativa dele durar 400 dias na sobrevida. Caiu uma gota d'água ali, ele cresce, vira larva, vira pupa, vira novo mosquito. Isso é um ciclo de, em 7 dias acontece isso. Esse mosquito sobrevive 30, 45 dias, fica vivinho, picando as pessoas. Ele pode contaminar, sei lá, tem estimativas que ele pode contaminar até 400 pessoas, 200 pessoas e tal. Então é muita gente que ele pode transmitir, o mosquito infectado. E quando o mosquito já nasce, ele já nasce infectado. Então é muito importante que a gente agora previna, né? E tenha muita informação.
Neste ano até agora foram mais de 6,5 milhões de casos de dengue no país, com 5.720 mortes. O Valclair reforça que mesmo as pessoas que nunca pegaram dengue antes podem ficar em estado grave por causa da doença. E que é um mito pensar que os casos graves só acontecem após a segunda infecção. Para ele, também é muito importante ir a uma unidade de saúde para fazer o diagnóstico correto da doença.
É muito importante também fazer o diagnóstico diferencial, porque a dengue se confunde muitas vezes com outras doenças que também estão circulando nesse mesmo período e circulam também pelo mesmo vetor. Ou se não o mesmo vetor, um vetor parecido, como é o caso dessa nova virose, nova, porque ela está espalhada mais no país agora, que é o Oropus, né? Então, já é transmitida por um outro mosquito, que é conhecido como maruim, né? Mas que é um culicídio, né? E que também está circulando nesse mesmo período. Então, é muito importante que se preste atenção a essas diferenças. Mas a dengue, em especial, é muito importante, que a gente sabe que ela é uma doença grave, que é preciso... não interessa isso, se é a primeira vez, se é a segunda vez, se é a terceira vez. Às vezes você passa as 3 vezes e não tem gravidade nenhuma. Porque você hidratou bem, porque tratou bem, porque acompanhou bem. Ou então porque tua constituição física e tal não permitiu que aquilo acontecesse. Porque pode acontecer com você, infelizmente, pode acontecer comigo. Não depende de outros fatores. Claro, as pessoas mais idosas, crianças, as pessoas que têm outras doenças, como o caso da diabetes e hipertensão, têm que prestar muito mais atenção em qualquer situação.
É muito importante se cuidar, como, por exemplo, usar repelentes, principalmente no caso de mulheres grávidas. Mas a maior prevenção é cuidar do espaço onde você está.
A gente tem que tomar muito cuidado com a história do repelente, né? Por exemplo, para as mulheres grávidas, é importante usar repelente, né? Principalmente por conta também da Zika, né? Que a infecção por Zika pode gerar malformação em fetos, né? Que já aconteceu no Brasil e a gente tem uma grande proporção de crianças que nasceram com microcefalia por conta da Zika, e a gente orienta que deve usar repelente. Por exemplo, trabalhadores que estão muitas vezes expostos ao ar livre, né? Há populações de mosquito, muitas vezes em obras e tal, é muito importante que se use, mas ele não é, eu diria que não é a melhor maneira de se proteger. Porque se você usa o repelente perde a atividade dele durante o dia e você tem que ficar, usar ele de maneira muito frequente. Então a gente orienta isso para determinadas populações específicas. Para a população em geral, isso não é, diria que não é muito válido. Pode usar repelente? Pode, deve, mas como principal arma de prevenção, não é. A uso de telas também, muitas vezes, não é. Ou seja, o mosquito, ele sobe elevador, ele vai para altitudes, ele circula mais de manhã ou de tarde, mas ele pode estar em outros horários também. Aí ele pica mais nas pernas, mas ele pode também picar em outras partes do corpo. Quer dizer, são muitas informações que vão sendo passadas que muitas vezes há um auto-engano, porque é claro, você nunca quer pegar, né? Então você na sua cabeça, eu não vou pegar dengue. Não, não é possível. Então, essa ideia de que cuidar dos criadouros da água parada, ela é principal. Essa é a grande mensagem que a gente tem que passar o tempo inteiro. E na população de 4 a 14 anos, por enquanto, a gente também tem a proteção da vacina, né? Que é muito importante também ser aplicada.
A diretora do Departamento de Doenças Transmissíveis, Alda Maria da Cruz, também reforça os sintomas que a pessoa deve ficar em alerta, além do momento certo para ir ao hospital.
Febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, dor atrás dos olhos. Então, são sintomas que nos dizem que pode ser dengue, mas outras arboviroses também podem apresentar o mesmo tipo de sintomatologia. Então, o chikungunya, por exemplo, dá muita dor articular, é uma dor articular arrastada. Então, é muito difícil para o profissional de saúde identificar que tipo de arbovirose é aquela num exame clínico. Na suspeita clínica, a gente faz a solicitação dos exames laboratoriais que vão permitir que a gente chegue ao diagnóstico. Mas o profissional de saúde não precisa esperar o diagnóstico para iniciar a abordagem terapêutica. Então, a principal ferramenta, né, que nós temos é a hidratação. Então, a pessoa que tiver com esses sintomas procura de uma forma precoce a unidade de saúde para que seja examinado, orientado e coletado exames. Dependendo do resultado, né, desses exames e também do quadro clínico, ele pode sim ser tratado em casa, mas tem que ser acompanhado. Justamente como você perguntou, a questão dos sinais de alerta é muito importante que o paciente esteja orientado. Então, a gente tem um conjunto de sintomas que podem dizer que ele está evoluindo para forma grave. Então, ele fica, esses sintomas começam lá em torno do terceiro ou quarto dia, ele começa a apresentar dor abdominal, vômitos, vômitos persistentes, né? Sinais de sangramento, né? Na boca, nas mucosas do nariz, da boca, que a gente chama de hipotensão postural, ou seja, quando ele levanta, ele tem uma sensação de desmaio. A diminuição também da diurese, ou seja, o volume de urina que ele elimina é menor. Isso tudo porque está havendo o que a gente chama de hemoconcentração. Ele está perdendo água de dentro dos vasos para o corpo. E é isso que traz esses sintomas mais graves. E isso a gente vê por dois exames laboratoriais, que é um exame de sangue que a gente chama de hematócrito, né? E as plaquetas, né? Que a gente tem tanto medo da queda das plaquetas, que também vão fazer com que ele fique mais propício a ter os sangramentos.
Quando falamos de dengue, há desafios como, por exemplo, a percepção da gravidade da doença. Tanto por parte do paciente, que pode acreditar estar bem quando não está, quanto do profissional de saúde, que às vezes pode errar a gravidade do problema.
O que nós temos detectado na vigilância de óbito é que muitas vezes esse paciente ele passa por 2, 3 unidades de saúde até ele ser identificado como um caso grave. Então, a gente tem a questão da percepção do paciente, da falta de gravidade, mas também a não percepção do profissional de saúde. O profissional de saúde tem que entender que um paciente com uma suspeita de dengue, que hoje está aparentemente bem, ele pode evoluir muito rápido para uma forma mais grave. Então, essa orientação e o próprio profissional de saúde saber identificar esses sinais de alarme é muito importante. Aliás, é o que diferencia os municípios que conseguiram desenvolver um sistema de saúde com esse aprendizado do profissional médico e enfermeiro, principalmente, que sabe detectar esses sinais precoces, inicia uma hidratação de uma forma precoce, tanto hidratação oral quanto hidratação venosa, né? E isso salva vidas. O tratamento para dengue é água, precisa de ser hidratado. E o profissional tem que saber identificar esse momento dessa hidratação. Então, os serviços que se organizaram para oferecer ao paciente que chega na unidade de saúde este cuidado precoce foram os municípios onde houve a menor mortalidade.
O Ministério investiu em novas tecnologias para o enfrentamento à doença, como o método Wolbachia, além de estações disseminadoras de larvicidas e mosquitos estéreis e recursos destinados para aquisição de insumos laboratoriais para testagem de arboviroses nos estados. A vacina também continua a ser aplicada. Além disso, parte do investimento do Ministério da Saúde também contempla portarias emergenciais com o objetivo de atender surtos, projetos de pesquisa e desenvolvimento, entre outras iniciativas, e a outros eixos de prevenção, como volta a explicar Valcler Rangel Fernandes, assessora especial do gabinete do ministro da Saúde.
O ministério lançou um plano, né? Um plano de enfrentamento das arboviroses, que se constitui em vários eixos, desde um eixo de prevenção, como é esse que a gente está falando, de intensificação. A campanha 10 minutos contra a dengue, por exemplo, já está no ar, no sentido de você dedicar 10 minutos para olhar para a tua casa, olhar para o teu terreno, conversar com o seu vizinho, conversar com agente comunitário para essa prevenção, escovar, por exemplo, esses recipientes que tem planta, né, os pratinhos, é fundamental porque você remove os ovos. Então, essa, além de não deixar água, né, mas muitas vezes ali você deixou um pouquinho de água ali, vai um mosquito e faz a ovoposição ali. Fazer isso é fundamental. Então, um eixo de prevenção, um eixo de promoção da saúde, de informação, tem um eixo também voltado para a questão das unidades de saúde. Então, nós estamos fazendo todo um processo de treinamento dos profissionais para que eles estejam mais atentos para os sintomas da dengue, possam orientar os pacientes e tratar esses pacientes de forma mais adequada. A gente está criando grupos específicos entre universidades, secretarias de saúde, para acompanhar esses casos, saber, inclusive, fazer análises epidemiológicas de onde está ocorrendo mais casos e dar orientações clínicas. Então, existem cursos que estão sendo dados para que as pessoas, para que os profissionais de saúde estejam mais atentos para isso. Muita comunicação, tem um eixo específico de comunicação, a produção de peças, a produção de podcasts como esse aqui, a produção de mensagens na televisão, nas redes digitais, ou seja, isso é de fundamental. E tem um eixo também específico para favelas e comunidades urbanas, porque aí é onde a gente tem a ocorrência maior de casos. Então, nós estamos usando novas tecnologias. Uma tecnologia é as chamadas estações disseminadoras de larvicida, que são baldes onde a gente tem uma tela impregnada com um larvicida. E, por incrível que pareça, um mosquito, quando pousa nesses baldezinhos, ele deposita o ovo não sobrevive, porque tem larvicida, mas ele também leva na sua pata esse larvicida para um outro recipiente e deposita esse larvicida no outro lugar. Então a gente dissemina, é como se estivesse polinizando larvicidas. Também tem o método Wolbachia, que é uma bactéria que, quando ela infecta um mosquito, ela impede que os vírus da dengue, do Zika, chikungunya e da febre amarela também proliferem no intestino do mosquito. Só que você tem que produzir mosquitos com essa bactéria. Então isso também está sendo feito no país. São várias tecnologias que a gente está usando para fazer isso. Então o plano de enfrentamento ele tem vários eixos e esses eixos estão sendo executados agora no país como um todo.
Outra preocupação é com as mudanças climáticas, que devem aumentar as ocorrências desses tipos de doenças. Por isso, o preparo para o futuro é muito importante.
Então, nós estamos numa época global, podemos dizer assim, não é Brasília, não é Rio, não é São Paulo, é o país como um todo, é o hemisfério como um todo, que tem maior probabilidade de uma maior população de mosquito. Quem é que pode resolver isso? Somos nós. Nós, população, nós, poder público, atuando juntos para podermos enfrentar essa situação. Então, do mesmo jeito que a gente tem que enfrentar a prevenção de deslizamentos, a prevenção das consequências das fortes chuvas, a prevenção do calor em si, que mata também. Então, essa questão da crise climática, ela é de fundamental importância para a gente tomar consciência do que nós estamos fazendo com o planeta, e uma das consequências é a maior ocorrência de doenças como as arboviroses.
Fazer a sua parte é muito simples. Evitar água parada em pneus, latas e garrafas vazias, cuidar de plantas e vasos e outros potes que acumulam água, além de realizar a limpeza regular da caixa d'água e sempre mantê-la fechada. Para ouvir mais sobre a dengue e outras arboviroses, você pode conferir outros episódios do Papo Saúde. Esse episódio usou áudios da TV Brasil e TV Cultura. O Papo Saúde termina por aqui e até o próximo episódio.
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.